Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quarta-feira, 18 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Eu saúdo na ponta da linha a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o UANDES, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Eblin, você me ouve? É, parece que a ligação caiu. Infelizmente, o contato com Eblin Farage foi perdido. A Salete vai retomar aqui a ligação. Enquanto isso, eu leio aqui alguns recados de vocês, ouvintes. Ó, o Gabriel, nosso ouvinte lá de Brajipina, diz aqui. Sem investimento em ciência, tecnologia, educação fundamental, saúde pública e a criação de um parque industrial, não haverá futuro. Essa é a visão bolsonarista. Todos ignorantes para eles se manterem eternamente no poder. Muito bem colocado, Gabriel. Infelizmente, parece que essa é a lógica do bolsonarismo, manter a população sem acesso à informação, de qualidade. Essa é a grande questão. Te agradeço o teu comentário, tá bom, Gabriel? Bom, parece que a professora Eblin já está na ponta da linha. Eblin, você me ouve?
Ouço sim, bom dia.
Oi, Eblin, bom dia para você. Muito obrigado, Eblin, por você mais uma vez conversar aqui conosco no nosso programa, Eblin. E a gente tem aí alguns temas importantes aqui para tratar com você. Eu gostaria de começar justamente por esse encontro que foi realizado pelo UANDES na última semana para tratar dessas seguidas intervenções do governo federal nas universidades, nos institutos federais, nos CEFETs. A atividade ela se deu lá em Brasília e fez parte da deliberação do 40º Congresso do Sindicato Nacional, ocorrido em março deste ano. Você esteve lá nesse encontro, Eblin? O que é que foi debatido? Quais as deliberações que foram produzidas por esse encontro lá em Brasília, Eblin?
Oi, Anderson. Então, eu tive sim, foi no dia 11 e 12, né, na semana passada, e a gente tinha uma expectativa grande para a realização desse encontro, porque desde que começaram as intervenções, né, do governo Bolsonaro, a gente ainda não tinha reunido todo mundo, né? Então, esse foi um momento bem importante, bem rico, para a gente um pouco aprofundar as reflexões que nós já vínhamos fazendo, né? Sobre o quão grave o significado que essas intervenções têm, não só na vida da comunidade acadêmica, mas como um pouco o sentido que o próprio governo Bolsonaro quer passar para o conjunto da sociedade, né? Então, a gente discutiu muito, né, fez muito debate do que significa esse processo de intervenção, que na nossa avaliação está muito ligado ao entulho autoritário da época da ditadura empresarial militar no Brasil, né? Não só porque a lei que permite com que o Bolsonaro nomeie o terceiro da lista tríplice, né, ela é absolutamente antidemocrática e ela é uma lei ainda resquício da ditadura militar, né, que foi alterada no governo Fernando Henrique, mas que manteve a lista tríplice, né? Como a própria lógica, né, que o Bolsonaro vai implementando na medida que ele desrespeita a comunidade acadêmica, desrespeita o processo de consulta à comunidade acadêmica e vai impondo nas universidades uma lógica do medo, né? Uma lógica de não respeito às construções coletivas, né? Ferindo a autonomia universitária. Então, foi um momento importante para a gente fazer avaliação para além daquilo que imediatamente parece que é a intervenção, né? Mas tentando achar os traços, as ligações dessa ação do Bolsonaro com um entulho e os resquícios ainda presentes na nossa sociedade da ditadura empresarial militar.
Não, sem dúvida, você coloca muito bem aí essa tentativa aí do governo de atacar a liberdade de cátedra, enfim, tudo isso, toda essa situação que está colocada é muito grave. Agora, onde vai enviar isso que foi produzido por esse encontro lá para o governo federal, Eblin, para o Ministério da Educação, na intenção de que essas reivindicações de vocês, profissionais da educação da rede federal, sejam levadas em conta? Essa tentativa, foi produzido um documento a partir desse encontro que vai ser encaminhado aos órgãos de governo?
Então, na verdade, nós já havíamos produzido um primeiro dossiê que falava sobre a militarização do Estado e as intervenções e que também tratava do programa das escolas cívico-militares, né, que o governo chama e que, na verdade, são escolas policiais. Né? Uhum. Nós já havíamos produzido no ano passado esse dossiê que já está no site do UANDES, né? E foi produzido um outro dossiê Que foi lançado também nesse seminário. Então, a gente hoje já tem dois documentos, né? Dois documentos que tratam especificamente sobre a questão das intervenções. O nosso debate sobre o que nós defendemos para a universidade pública, essa já é uma construção, inclusive, mais antiga do ANDES, né? Que está num documento chamado Caderno 2, uhum. Que é o projeto da universidade que o ANDES construiu ao longo dos seus 40 anos. E nesse caderno, a nossa diretriz, né, o que a gente aponta, é que ao invés de ter uma consulta pública, como usualmente como acontece, que a eleição de gestores nas nossas universidades tem que ser de fato uma eleição, né? E que ela deve se encerrar no interior da própria universidade. Portanto, elege o reitor, a reitora, e o MEC apenas nomeia. Então, acabaria também com a lista tríplice. Essa estrutura, né, essa proposta de universidade que nós defendemos, sempre é apresentada para todos os governos, né? Uhum. Então, toda vez que entra um governo novo, a gente novamente apresenta. O que tem de diferente nesse seminário é que o seminário, apesar de não ser deliberativo, ele acumulou reflexões e propostas que vão ser levadas para as instâncias deliberativas do ANDES no intuito de apresentar, inclusive para os futuros candidatos a presidente da República, a nossa exigência, na verdade, de alteração na lei que hoje rege a nomeação dos reitores e das reitoras, né? Então, a gente quer uma lei que seja... A gente quer, na verdade... O cancelamento dessa lei, dessa lei atual, que é a vigente, que é da época do Fernando Henrique, né? A gente quer revogação, melhor dizendo, a gente quer a revogação dessa lei e, portanto, a constituição de uma lei que seja objetiva, dizendo que eleição de reitores deve acontecer no interior da comunidade acadêmica e que apenas um nome deve ser enviado para a nomeação do Ministério da Educação, né? Então é isso que a gente defende, assim.
Mas essa proposta já foi enviada lá ao governo federal?
Não, ainda não. Uhum. Esse é um debate que a gente tá acumulando, porque na verdade o seminário ele não é deliberativo, ele era um encontro, né? Uhum. E agora vamos ter que aprovar isso nas instâncias do sindicato, entendeu? A proposta antiga do ANDES já tem no governo, né? Porque toda vez que entra um governo novo, o ANDES entrega lá a sua proposta de universidade, né? Assim como a gente apresentou para a comissão que teve uma vez na Câmara dos Deputados, ainda no governo no final do governo do Temer, né, também tratando sobre educação superior, nós apresentamos a nossa proposta, enfim, mas acaba tendo pouco eco uma proposta que seja uma proposta que garanta, de fato, que legitime a autonomia universitária.
Agora, essa discussão que vocês têm feito internamente a respeito da necessidade da revogação dessa lei para a escolha dos reitores das universidades, vocês acreditam que conseguem terminá-la até o final do ano? Vocês, muito provavelmente, já para o próximo presidente da República, vocês já vão entregar essa proposta?
A ideia é essa. A proposta que saiu lá e que a gente espera que seja aprovada nas instâncias do sindicato é essa, que essa proposta de lei seja elaborada até o segundo semestre, na verdade, uhum. Para ser apresentada ainda para os candidatos, entendeu? Porque isso para nós é um elemento muito importante na defesa da universidade pública e gratuita que nós acreditamos, né? Além de defender o financiamento da universidade, exigir a recomposição do orçamento, né? Hoje a gente está vivendo com o menor orçamento dos últimos 15 anos, é necessário que a gente garanta os processos democráticos internos da universidade, né? Porque isso vai criando um caldo antidemocrático e absolutamente autoritário nas nossas instituições, né? Um dos relatos, por exemplo, que nós escutamos lá no seminário de uma das universidades que está sob intervenção é de que a reitora mandou fazer um quadro do general Costa e Silva e colocou na sua sala e ela faz todas as lives com a imagem do Costa e Silva atrás dela, né? Então imagina qual é a mensagem que isso passa para a comunidade acadêmica, né?
Eu sinceramente não sei nem o que dizer, Blin, a respeito disso que você disse agora, porque é de um absurdo tão grande que fica até difícil a gente comentar esse tipo de situação,
É difícil de acreditar, né, que isso acontece, né?
É difícil de acreditar, né, porque eles veneram a imagem dessas figuras que representaram um absoluto retrocesso da nossa sociedade, Eben, que fica difícil até a gente comentar algo a respeito disso. Agora, Eben, sim, por favor.
Anderson, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que foi o debate que a gente fez lá, que a gente tem um desafio de compreender que essas intervenções, esses retrocessos que o Bolsonaro tem colocado, tem imposto às universidades federais, ele não tem só uma perspectiva ideológica, ele também se casa e se articula com uma perspectiva econômica, né? Também nessas universidades sobre intervenção, o número, por exemplo, de emendas parlamentares, de parlamentares da extrema direita, aumenta. Uhum. Então, a circulação de dinheiro sem a devida transparência aumenta, entendeu? Assim como aumentam as diárias designadas para os reitores e pró-reitores, entendeu? Uhum. Dessas universidades de intervenção. Então, é muito importante que a gente compreenda essa articulação, né, essa simbiose. Como a gente fala, a mesma sustentação que se tem do governo Bolsonaro, nessa perspectiva fundamentalista, religiosa, miliciana e militarizada, isso acaba se reproduzindo dentro das universidades sobre a intervenção, né? Então, aí você vê novamente gestores que são pastores, né? Então é aqueles absurdos, né? Não é só no MEC que a gente vê isso, infelizmente isso acaba sendo reproduzido dentro das nossas universidades. Então, dar visibilidade a isso, a gente acha que também é muito importante, né? Porque é muito grave e é muito retrocesso para uma sociedade que caminhava em outro rumo, né?
Não, porque como você muito bem coloca, essa estrutura, ela está construída não só na ameaça à liberdade de cátedra das universidades, dos professores, enfim, mas também na destinação dos recursos para as universidades, né, Eli?
Isso mesmo. Por exemplo, a gente também teve relato lá que de projetos de extensão e de pesquisa, eu nem estou falando os nomes das universidades, né, porque para não expor as pessoas, claro, né, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque há uma perseguição, né, o número de PADs, por exemplo, que são processos administrativos internos, aumenta muito nessas universidades sobre intervenção, os professores são mais perseguidos, né, designação de projetos com recursos, um projeto da área ambiental que é coordenado por um médico, por exemplo, entendeu? Uhum. Coisas que, porque são coordenações colocadas entre aqueles que apoiam, são apoiadores da reitoria, né? Então, é o esvaziamento do sentido da educação, né? É o esvaziamento do sentido da produção do conhecimento. De fato, é uma perspectiva anti-ciência que tem uma base econômica, né? Autoritária, muito perversa, né? Uhum. De desconstruir o ensino público, a produção da ciência e do conhecimento no sentido de colocar a serviço da melhoria das condições de vida da população, né? Uhum. É outra coisa que esses caras querem e fazem.
E essa tua análise, Eben, ela acaba se coadunando com um comentário de um ouvinte nosso que eu li enquanto a Celeste fazia aqui a ligação para você. Eu acabei fazendo a leitura de uma mensagem de um ouvinte que eu faço questão de repetir aqui. O Gabriel de Brejo Pena, ele diz aqui, ó, sem ver investimento em ciência, tecnologia, educação fundamental, saúde pública e a criação de um parque industrial não haverá o futuro. Essa é a visão bolsonarista. Todos ignorantes para eles se manterem eternamente no poder. É bem isso, né, Eben?
Exatamente. Essa é a perspectiva, né? Quanto menos sabe, quanto menos se conhece, mais difícil lutar, né? Mais se naturaliza a desigualdade, né? Uhum. Mais se naturaliza o autoritarismo. É um pouco do que a gente vê, por exemplo, com esse programa das escolas cívico-militares, né? Isso. Uma parte da comunidade, da população, acaba achando que é melhor, né, que aquilo melhora a qualidade da escola, mas, na verdade, melhora a disciplina da escola. E não necessariamente melhorar a disciplina significa melhorar conhecimento, né? Significa democratização do conhecimento. Uhum. E é uma disciplina que melhora com muito autoritarismo. Então, na verdade, eu acho que a gente nem pode chamar de disciplina, entendeu? Porque é, na verdade, a imposição de uma norma de conduta absolutamente autoritária, né? Então, é muito perigoso o que vem avançando nesse país.
Muito perigoso, você muito bem coloca, Eben. Agora, Essa proposta aí, eu queria voltar a tratar dessa proposta que vocês estão discutindo aí no Andes a respeito da indicação dos reitores das universidades. Já esse projeto já está desenhado, ele se daria no mesmo formato do que ocorre atualmente na escolha da lista tríplice? Já tem um esboço desse projeto?
Não, a gente ainda não tem um esboço do projeto, né? Já existiram alguns outros projetos, né, de parlamentares, mas a nossa avaliação, esses projetos acabavam legitimando também e mantendo a lista tríplice. Nós somos contrários à lista tríplice. Nós achamos que só pode ir um nome para o Ministério da Educação, que é o do reitor ou da reitora mais votado pela comunidade acadêmica. Uhum. E nós somos contrários à ideia da manutenção de uma consulta à comunidade acadêmica. Nós achamos que tem que ser eleição, porque na legislação a consulta é diferente de eleição, uhum, né? Então a gente defende eleição direta pela comunidade acadêmica. O Andes defende, inclusive, eleição paritária entre professores, técnicos administrativos e discentes, né, e estudantes, com a indicação de apenas um nome para ser nomeado, que na verdade não é uma indicação, é informação de quem foi, de quem a comunidade quer que seja o seu reitor e sua reitora, e esse nome vai ser, então, nomeado.
Entendo,
né?
Entendo. Não, eleição direta e paritária, isso deixa muito claro que o interesse de vocês, efetivamente, é ampliar o processo democrático interno nas universidades para que a comunidade acadêmica, de alguma forma, tenha total controle a respeito de quem vai comandar os destinos da universidade. Muito importante essa proposta, a gente certamente vai continuar dialogando a respeito disso. E bem agora, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa última troca aí que a gente teve no Ministério da Educação, Eben, porque a gente teve a saída lá do ministro Milton Ribeiro, depois daquele escândalo de direcionamento de recursos da pasta para prefeituras indicadas por pastores conhecidos aí de confiança do Jair Bolsonaro, e chegou ao Ministério o Vitor Godoy Veiga. De alguma forma, melhorou o diálogo do Ministério da Educação com vocês, profissionais da educação, a partir da chegada do Vitor Godoy Veiga ao Ministério, Eben?
Não. Na verdade, nada que mude nesse governo melhora a relação, né, com os professores, com o serviço público. É sempre trocar seis por meia dúzia. Então, a lógica continua a mesma, né, a relação também continua a mesma, então não há nenhum avanço, nenhum tipo de avanço com a mudança de ministro.
É lamentável, né, Binha? É lamentável essa situação, porque vocês, profissionais de educação, servidores públicos em gerais, têm se mobilizado aí numa série de direções, especialmente na busca por direitos que são negados por essa gestão do Jair Bolsonaro, em especial essa reposição para as perdas inflacionárias. Algumas categorias elas têm feito greves aí para conseguir abrir um canal de diálogo com o governo, porque nem negociação essa turma aceita fazer, Blin. Como é que vocês da educação têm enfrentado esse momento de falta de diálogo a respeito do respeito às reivindicações da categoria?
Então, o governo mais uma vez mostra absoluto desprezo às nossas reivindicações, à nossa pauta, né, do conjunto do funcionalismo público federal. A gente vem desde o início do ano tentando construir uma mobilização daquilo que a gente chama dos SPFs, né, que são, uhum, servidores públicos federais. Então, fizemos dias de luta, mobilização, atividades de rua, atividades em Brasília, semanas e semanas de mobilização, pressão sobre os parlamentares para pressionarem o governo. Algumas categorias chegaram a deflagrar a greve, como os trabalhadores e as trabalhadoras do INSS, né, que estavam em greve, pelo menos até sexta-feira eles ainda estavam em greve, e os trabalhadores do Banco Central. No caso do INSS, segundo o relato que nós ouvimos, né, em Brasília, inclusive na última quinta-feira, quando teve um ato também lá em frente ao Ministério da Economia, né, que estava sendo uma das greves mais duras que a FENASP estava enfrentando, porque além ainda de um grande número de trabalhadores remotos, em trabalho remoto, né, o que dificulta muito a mobilização, o governo estava substituindo alguns trabalhadores grevistas dos postos do INSS por militares, né? E isso é muito grave na nossa avaliação, muito grave. Essa era uma proposta que estava contida na reforma administrativa, na PEC da reforma administrativa, que nós conseguimos barrar no ano passado. Então, a gente entende que não é possível substituição de trabalhadores paralisados, em especial por militares, em nenhum posto de serviço público, né? E mais grave, né, o governo já havia cortado 8 dias do ponto do pessoal do INSS e eles estavam lá tentando avançar em algum tipo de negociação, né? Porque é muito importante que a gente mostre para a população que a greve não é uma greve só por reposição salarial, né? É uma greve que tem a ver com estrutura de trabalho. Os postos do INSS, por exemplo, são uma expressão importantíssima de como a desestruturação do equipamento público dificulta o acesso das pessoas, da população, aos seus direitos, né? Porque chega num posto do INSS, não tem servidor suficiente para atender, não tem benefício para encaminhar, não tem condições de fazer as perícias. Enfim, é o caos, né? É o caos para a população. Então, a forma como o governo tem tratado o movimento que vem se constituindo é uma forma muito autoritária e muito negativa. Nós, da educação, estamos buscando construir uma greve do conjunto dos servidores públicos federais, né? Nesse momento, a gente não vislumbra uma greve da educação, porque a gente vem de 2 anos de trabalho remoto e um pouco da avaliação que a gente vem construindo é que é necessário ampliar a mobilização, né, retomar com toda a força as atividades presenciais nas nossas universidades, né, e construindo a mobilização para ver, então, como que a gente pode avançar. Então, a gente está nesse momento de deliberar o que vai ser. Então, por exemplo, na sexta-feira agora vai ter uma reunião daquilo que no ANDE se chama reunião do setor das federais, que vai deliberar a partir de uma rodada de assembleia que nós tivemos nas nossas universidades sobre os próximos passos dessa mobilização. E no sábado vai ter uma plenária conjunta das entidades de educação, né? ANDES, FASUBRA e SINASEF. Enfim, e aí são nesses espaços que vão ser deliberados os próximos passos da nossa mobilização.
O que me preocupa, Eblin, eu vou te ser muito sincero aqui, porque essa ideia aí de a construção de uma greve geral do funcionalismo público, ela, do federal pelo menos, já vem sendo discutida aí há muito tempo. A gente, lá no início do mês de abril, falava-se em uma greve geral e, infelizmente, algumas categorias, como o próprio Banco Central, os funcionários lá do Banco Central, o INSS, paralisaram os trabalhos, mas a gente não vê a construção dessa tão propalada greve geral. Você não acha que, de alguma forma, está faltando mobilização? O que está provocando essa, de certa forma, paralisia do conjunto das entidades ou do conjunto dos sindicatos do Serviço Público Federal?
Eu acho que tem muitos elementos, né? Um que eu acho que não é fácil, depois de 2 anos de pandemia, né, retomar mobilização, né, enfim. Segundo, que eu acho que tem uma pressão muito forte, né, na vida cotidiana dos servidores públicos a partir desses retrocessos que o governo Bolsonaro está impondo, né. Agora, o terceiro elemento, que eu acho que é central a gente falar, é que algumas entidades, e não é o caso do ANDES, estão apostando que tudo vai se resolver nas urnas em outubro, né? Isso é muito ruim. Então, ao invés de construir a greve, preferem ficar esperando outubro, né? Na nossa avaliação, isso é contraproducente, porque, inclusive, uma greve forte do conjunto funcionalismo público ajudaria a desgastar o governo, né, a demonstrar para a população todos os malefícios que esse governo tem feito e todos os retrocessos que ele tem provocado no âmbito dos direitos sociais, mas algumas entidades não têm essa compreensão. Então, acham que é melhor ficar quietinho esperando as urnas, né? Nós do ANDES achamos que esse é um erro, né? A base do ANDES, eu sou da base, mas isso foi muito debatido no nosso Congresso. Isso é um erro político, um erro estratégico, né? É um erro histórico para nós que defendemos serviços de qualidade, né?
Especialmente, Eblin, nesse cenário de indefinição que se coloca a respeito do próprio processo eleitoral que é alimentado pelo Jair Bolsonaro, né, Eblin? Eu acho que a mobilização dos servidores públicos federais nessa tentativa de desgastar o governo é fundamental no momento grave que o funcionalismo passa, e não só o funcionalismo, né, a sociedade em geral, né, Eblin?
Exatamente. Essa compreensão é fundamental, né, que a gente tenha, né? É necessário que a gente, de fato, explicite quem é esse governo, né? E é isso que você falou, nada está certo, nada está garantido, são ameaças o tempo todo, e a gente ajudaria muito mais, né, se nós estivéssemos mobilizados na rua, né? O desejo era tirar Bolsonaro nas ruas, né? Uhum. Não só nas urnas, né? Esse problema já deveria ter sido resolvido por nós, né? Se a gente tivesse mobilizado.
Enfim. Bom, então vocês terão uma assembleia aí no próximo final de semana, não é isso?
Não é uma assembleia, é uma reunião do setor a partir das assembleias, da deliberação das assembleias de base, né? Uhum. Aí cada sessão sindical fez suas assembleias, vai levar o resultado para essa reunião e aí dali deve sair alguns indicativos. Para o Andes, né?
Entendo. E a gente vai continuar acompanhando aqui os próximos passos dessa mobilização de vocês, profissionais da educação aqui no nosso país, Eblin. Eu agradeço demais a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu te deixo aqui o meu abraço e te desejo um bom dia de trabalho.
Obrigada, Anderson. Um abraço para você e para todos os ouvintes. E mais uma vez agradeço aí o espaço.
Um abraço forte. Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDE Sindicato Nacional, Eblin Farage.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.